Esperar algo de alguém potente e influente, tanto pela esquerda, tanto pela direita, tanto pelo meio, é natural.
Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital.
Porém, isso de maneira alguma, mas de maneira alguma deve ficar sem uma reação.
Amigos de futebol brasileiro, aonde está o respeito e o fair play, por favor?
Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop, desktop, um programa que prega o ódio ao futebol moderno. Futebol! Urgente! Muito boa noite, começando para você mais uma edição do Futebol Urgente aqui pela Central 3. Tudo tranquilo aí, tudo beleza, né? Que bom, mais um programa, acho que é o 16º, se eu não me engano. 16º programa Futebol Urgente para você, estamos chegando longe. Bom, deixa eu dar boa noite para a galera que tá aqui na mesa hoje, né? Leandro e a mim, boa noite para você, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Eu não sabia que eu ia participar, rapaz. Você me pegou de surpresa aqui. Você percebeu o meu,
percebi.
Meu gesto de surpresa?
É que eu vi você com fone, eu falei, não, então eu vou chamar o Yamin aqui pra dar um oi, boa noite.
Mas eu gostaria de participar, meu. Tô feliz,
então,
tá?
Então vamos conversar.
Natal, é Natal, gente.
É a semana do... É Natal.
Já
daqui a pouco a gente
fala
sobre
né?
Isso.
Boa noite também, Chico Malta.
Boa noite, Diguinho. Eu vi uma foto bem estranha agora no seu computador. Vamos deixar para falar depois, me assustei até. E boa noite a todos os outros integrantes da mesa.
Bom, o Fernando Toro, como é que tá? Toro, viu futebol essa semana?
Nada. Eu fui na Javari só, velho. Eu não vi, vocês me desculpem, sabe? Eu não... Mas eu sei o que aconteceu. Toque, gol, golaço. Pode isso, Arnaldo. Isso pode, Arnaldo. Arnaldo pode isso. E aí, vambora. Foi tudo isso que aconteceu. E só que eu quero desejar um Feliz Natal aí pra todo mundo, tá?
É, a gente entra em novembro, depois da meia-noite agora, né?
Feliz Natal aí, primeiro dia hoje do Ano Novo, né?
O Papai Noel vai dando boa balinha, né? Nas ruas, nas lojas, no shopping também.
É, o Papai Noel tá chegando aí, mas eu tô falando do Natal mesmo, maradoniano, Natal, né? Do futebol, tá? Hoje é...
Ah, é verdade, né? Ô, Toro...
Nascimento do...
Você tirou foto com algum Papai Noel alguma vez, quando criança ou não?
É, eu peguei no saco dele, velho.
É mesmo?
Peguei.
Tava vazio,
peguei.
Tava cheio.
Aí eu acreditava, era meu tio que era o Papai Noel na festa de Natal. Meu tio ficava lá de Papai
Toro,
Noel.
Toro, você sabe por quê, Giguinho? Você sabe por quê que o Papai Noel não tem filho?
Não.
Porque o saco dele é de brinquedo.
Ah. Péssimo, horrível, né? Lamentável. Fernando Toro, a sua expressão... Sim. É de face, foi horrível quanto essa piada.
É, foi. Imaginava que, sei lá, o Papai Noel leiteiro aí, não dá, né? Melhor dá. Parar com isso.
Não, vamos sair do papo do vamos Papai sair. Noel, porque a gente tem que falar do que está acontecendo no mundo do futebol.
Eu não vi, então. É ódio eterno ao futebol moderno. Já que não foi falado ainda, eu falo. Boa noite para todo mundo. Ódio eterno ao futebol moderno. Não vi, não consegui ver o jogo. Mas tô triste, porque domingo o Juventus saiu fora lá, foi eliminado. Quem gosta de futebol aí... viu mais um jogo de plástico, de videogame lá no Juventus e o pior de tudo é que ainda parte da torcida ainda tá achando que o time teve raça tal. Eu acho engraçado isso do futebol, né? Eu acho que a criança é a coisa mais certa desse mundo, né? A gente vai ficando adulto, acho que ficar adulto na verdade é ficar idiota, né? Acho que é um belo sinônimo de ficar adulto, porque a gente vai acostumando com as coisas e vamos, não sei, parece que é uma coisa de vender princípio, eu não sei, porque eu tenho meu parâmetro de futebol vivo ainda, eu já falei isso, eu sou súdito de Nostradamus, eu tô lá em 2000 ainda, eu tô quando a bola era respeitada, eu não gosto desse futebol, que a bola é desrespeitada. E teve lance do Juventus lá, que o rapaz estava dentro da área, surgiu um jogador na frente dele, aí como surge um jogador na frente do jogador de hoje, ele não sabe mais o que fazer, ele voltou a bola lá pro meio campo com o chute dele, quer dizer. E é isso, o Juventus foi eliminado por um clube empresa que nem devia existir. E eu não vi, pra variar, não vi inteiro o jogo, mas quando a gente olha pro campo, dá vontade de cortar a garganta, porque o jogador hoje não usa o cérebro, eles não sabem usar a cabeça, né? Porque o futebol é um jogo, né, bicho? Assim como o xadrez, você tem que pensar na jogada. Eles não pensam, cara. Eles já estão tão obcecados por esse futebol plastificado que, na verdade, os aplausos não estão mais em função de um sacrifício, de uma finta de verdade. Você tem que posar legal, cara. Né? Tanto que hoje o jogador mais fica no chão do que em pé, porque é assim que funciona esse universo em que o fraco está ganhando, na verdade. O futebol era tão bonito porque o forte ganhava, né? Hoje você tem que saber atuar, e essa coisa de atuar tem tudo a ver com o fraco mesmo, né? a vida, se fosse assim fácil na vida, né, a gente poder atuar como é a vida de muitos foram e ainda continua sendo de muitos reis por aí, né, que não fazem nada para ter tudo, é o futebol, é isso, é, virou esse marketing, essa Broadway, não, essa coisa fantasiosa, fabulosa, na verdade, é uma fábula, né, teve mais uma fábula na Javari, e aí é legal que a Umbro que tá lá, ela fica com papo, agora que o Juventus joga com amor à camisa, aí não joga nada, cara, a gente tá jogando a mesma coisa que se joga em qualquer outro lugar do mundo, que é esse futebol do Eu Futebol Clube, cada jogador tentando se vender, e o pior é que o Juventus ainda foi construído um time de amador lá, de junior, na verdade, de juvenil, time de juvenil do Juventus, tinha jogador com 16 anos jogando esse campeonato, e cada rodada surge um novo, né, por que será, né, produto fresquinho, né.
Ô Toro, é só antes de a gente iniciar os assuntos aqui,
pois não.
Tem muita coisa pra acontecer, mas Cristiano Ronaldo fez o lançamento de novas cuecas, viu? Aí a gente vai ter aqui um assunto do Cristiano Ronaldo e a gente vai linkar um assunto com outro daqui a pouquinho.
Ele devia lançar coisa pra balé, eu acho, Cristiano Ronaldo, porque ele joga igual um bailarino, né? Eu sei que o pessoal que tá me ouvindo, esse cara é louco, foi artilheiro do Campeonato Espanhol e tal. É isso, bailarino. Ele devia lançar produto pra balé. Acho que ia ser mais legal. Eu vou consultar o marketing, vou ligar lá, vamos dar uma sugestão pra ele fazer produtos de balé, sapatilhas,
colã.
Que mais tem?
Tutu.
Tutu, titi, tatá.
Olha, ô Toro, a CBF acusa Diego Costa de escolher Espanha por dinheiro. A entidade quer que o atacante tenha cidadania brasileira cassada.
Eu queria falar sobre isso.
Não, mas olha que bizarro.
Deixa eu falar
só. A CBF acusando alguém que tá fazendo coisa por dinheiro.
É um absurdo. E olha só como a CBF, quem disse isso foi o assessor jurídico da própria CBF, o senhor Diego Costa. Que na verdade não é assessor jurídico, ele é o diretor jurídico da CBF. Ele disse que ele quer instaurar um procedimento no Ministério da Justiça pedindo a perda da cidadania brasileira. O senhor Diego Costa, para ser um diretor jurídico da CBF, o senhor deve ser um advogado, um jurista. Pô, o senhor não sabe a Constituição, cara? Que coisa feia. Você tem que pelo menos ler o artigo 12 da Constituição, o seu inciso 2, parágrafo 4. O brasileiro nato, é o caso do senhor Diego Costa, que nasceu lá em Lagarto, se não me engano, lá em Alagoas, no Sergipe, ele é nato, ele nasceu no Brasil. Todo mundo que é nascido no Brasil não pode perder cidadania, cara. Não existe isso. Não se tira a cidadania de brasileiro nato. Ninguém perde a cidadania. Só se tira de naturalizado, que daí fala o inciso 2, parágrafo 4, que fala, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira e de posição de naturalização pela norma estrangeira ou brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em território ou para o exercício de direitos civis. Isso é naturalizado. Ele não é naturalizado, ele é nato. Então vai estudar, volta para a faculdade, volta lá do primeiro ano, tenta repassar o AB para o senhor tentar ser alguma coisa. Porque haja ignorância, hein?
Toro. É isso aí. O Diego Costa, ele é o quê? Ele é atacante? Quem que é?
Atacante pela esquerda.
É atacante pela esquerda, né?
E o que tudo indica é que o Filipão não queria nem usar ele como titular, não sei a opinião do Leandro e do Toro. Mas ele queria, na verdade, desfalcar a seleção espanhola, que é uma seleção que vem forte pro Brasil. E é uma séria concorrente para disputar o título. Então, é mais uma forma de canibalismo do que reforço da própria seleção.
Sim, quer falar, Leandro? Fala um pouquinho.
Eu vou chamar a atenção só para que a lei do futebol permitiu isso, né? Ela está cada vez mais branda nesse sentido, cada vez mais permite que as coisas aconteçam, tanto no ponto de vista do mercado, quanto agora também do ponto de vista da nacionalidade, do ponto de vista de qualquer tipo de transferência, qualquer tipo de movimento de jogador para jogar aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, o tempo inteiro. Mas, a parte disso, a discussão aqui no Brasil está muito sobre certo e errado, e eu acho que decisões pessoais dentro da legislação não tem certo e errado, tem a situação pessoal. Né? Eu tenho certeza que se o Diego Costa estivesse passando agora, andando na praia de Copacabana, quase ninguém perceberia que ele é o Diego Costa. Na Espanha, ele é uma pessoa querida, tal, ele fez uma opção, ponto.
Tem duas discussões aí, né, Leandro? Uma é a opção pessoal dele de querer jogar pela Espanha e não pelo Brasil, e eu acho que ele tem todo o direito disso. E outra coisa, que é uma discussão à parte disso, é se a FIFA deveria ou não aceitar essas naturalizações aí a rodo para que pessoas, de repente, se transformem em espanhóis, italianos, catarenses, ingleses e começa a jogar na seleção do nada. Eu discuto isso, acho que isso está errado. Mas a opção do Diego Costa, enquanto a FIFA permite isso, acho que está certíssima.
Claro, entendeu? Claro, que a gente tem que discutir essa lei aí, que também já há mais de década que acontece isso. No começo do século, aí o Canoté, que já tinha jogado pela divisão de base da França, acabou indo parar na seleção de Mali e teve... O Tottenham, que era o seu time, que é o seu time na Inglaterra, chiou pra caramba, que era o time que contratou um jogador francês e perdeu o jogador pra Copa Africana. E depois teve uma história que o Qatar ia comprar um monte de jogador, inclusive jogadores brasileiros, o Ailton, Boca de Cinzeiro, sim, que era artilheiro na Alemanha, ia ser um naturalizado por dinheiro, o Sonny Anderson ia ser outro. E a FIFA deixou o Canoté, não deixou o Ailton, e deixou uma coisa, deixou outra. Aí foi preciso ter uma lei mais... explícita, mais clara, só que aí quando você rediscute a lei, você tem a opção de deixá-la mais rígida ou de deixá-la mais branda. A FIFA tomou uma dessas duas opções. A gente sabe qual.
Bom, e o José Trajano falou sobre esse assunto, a gente ouve aqui, ele falou pela ESPN, e a gente ouve aqui na Central 3, no programa Futebol Urgente. Vamos lá. José Trajano critica Parreira e o Luiz Felipe Scolari.
É no programa dele da manhã.
Agiu certo. Tem toda a liberdade para agir como quiser. Escolheu a Espanha, lugar que ele escolheu para viver, onde se deu bem no futebol, onde mantém a sua família, onde ganha honestamente o seu dinheiro. E não é por causa de uma pressão do Filipão, da CBF, do Marim e uns e outros que ele vai mudar de ideia. Fez muito bem. E tem todo o direito. Nós vamos discutir muito esse assunto hoje, porque uma coisa é a FIFA permitir que isso aconteça. Sou contra. Mas desde que existe, se é que é permitido, que a gente respeite a decisão. E não tem nada de antipatriota, que é um sem vergonha, que se vendeu por dinheiro, nada disso. Isso é conversa de ame ou deixe. Que o Filipão é um excelente representante, e o Parreira também. O Parreira e o Filipão ainda são do tempo da ditadura. Ainda bebem a água dos anos obscuros desse país. Por isso que pensam dessa maneira. Não é todo mundo que pensa dessa maneira que tem a ver com esses anos obscuros. Mas no caso do Parreira e do Filipão, eu acredito que sim, por essas e outras declarações. Quando o Filipão foi técnico de Portugal, podia ser. Quando o Deco jogou pela seleção de Portugal, podia. Quando o Pepe jogou pela seleção de Portugal, podia. Não é? Quando é em causa própria, pode. E na verdade, verdadeira, como diz o outro, tem até título de um texto aqui do PVC na Folha, o Filipão queria é desfalcar a Espanha. Esse era o objetivo maior. Aqui o título é Sergipano vira espanhol.
Exatamente. Revolta. Revolta. CBF acusa Diego Costa de escolher a Espanha por...
Bom, tá aí o José Trajano, né, falando aqui pela ESPN, acusando o Parreira e o Felipão de viverem na época da ditadura ainda.
Os anos obscuros estão aí. É bom que também, né, que sinceramente, com todo respeito, acho que... As gerações precisam sempre estar se atualizando, né?
A gente não pode esquecer que Filipão, quando treinava o Palmeiras, logo quando ele chegou, ele disse que o Pinochet não foi tão ruim assim para o Chile, né? Que teve vários pontos positivos no Chile. Então, uma pessoa que defende uma ditadura militar sanguinária como o Pinochet tem que ficar com o pé atrás sempre, né?
E essa laia que está metida no futebol faz tempo, é a máfia, né? O senhor Parreira, né? Toda essa galerinha de 1970 para frente, Avelange aí. Mas esse assunto é complicado mesmo, porque você vê, o próprio Trajano ficou meio... Ele meio que se entrou numa contradição, porque você viu que a opinião dele, de fato, é que ele não concorda mesmo com isso. Como eu também não concordo, não tem como a gente concordar. Eu que vi futebol, porque isso parece clube já, né? Ah, vou para a seleção, vou jogar na Espanha. Velho, desculpa, você... Eu concordo com a liberdade do ser humano, é que nem o Leandro, e a opinião do Trajano foi mais ou menos a mesma coisa. Já existe, então o cara tem direito de fazer. Ué. Agora, o ruim é existir isso aí. Não devia realmente existir.
Isso é outra discussão.
Essa zona,
que
porque
eu concordo com você.
É uma zona o futebol hoje. É uma zona, velho. Primeiro que já se banalizou ir para a Europa, né? Já não é mais o careca, ou aquele muito bom que ia para a Europa. Não é mais ser bom que vai para a Europa. É, de repente, até às vezes o cara tá mal aqui no Brasil e vai para a Europa. Já tem muitos casos. Já se perdeu qualquer sentido disso. Então, velho, dentro dessa maçaroca, dentro desse furacão F5, aí vira essa zona mesmo. Então, é por isso que eu falo. Tem hora que a crítica, eu fico meio perdido. Eu fico perdido nesse universo aí. Do futebol,
tá nervoso,
atual. Não, eu fico só perdido nesse universo do futebol. E nervoso eu tô sempre, velho. Mas eu... É porque é difícil. O que, que nós vamos falar bem ou mal desse caso? Porque primeiro eu nem conheço o Diego Costa. Antigamente, eu vou cometer o grande erro aqui do futebol moderno, que é comparar, mas vou fazer pelo lado bom. Até semana passada comparou também nesse assunto os casos do Puskas, que jogou pela seleção espanhola, depois da Hungria e tal. Aí que tá, é o Puskas, velho. É o Puskas, você tá entendendo?
É, mas hoje ele teve um motivo de força maior pra sair da Hungria, né?
Mas veja.
Porque ele era contra o.
Mas veja quem se naturalizou, o Puskas. Você tá entendendo? Hoje, será que o território espanhol não tem um moleque tão bom como o Diego Costa? Eu nem vi, esse que é o problema, né? Eu não vi, mas é que aí que tá. Eu não preciso ver mesmo. Eu já sei como é que esses caras de hoje jogam.
De um ano pra cá.
É, então, cara, mas tá tudo tão pasteurizado, tá tudo tão banalizado, tá tudo tão nivelado com a mesma coisa e lá embaixo. Que o que me interessa um brasileiro que vai ter que ser naturalizado espanhol para compor a seleção espanhola, que é a mesma coisa. Sem o brasileiro, com o nigeriano, a seleção da Nigéria com o alemão, sem alemão, é tudo a mesma coisa. Então, bicho, eu fico perdido mesmo. Eu ouço o Trajano, acho legal a crítica, mas a minha crítica é mais, eu vou mais no futebol. E o que é isso que nós estamos vendo aí? O que é a seleção da Espanha com o Diego Senna lá, com o Marco Senna? O que era ela, a seleção da Espanha, sem o Marco Senna? É, será que o Marco Senna, se não fosse o Marco Senna, o mundo ia parar? Porque o Puskas, sim,
mas isso falando de Puskas. Mas isso você está falando, Toro, é essa segunda discussão que eu falei quando falei pro Leandro. Uma coisa é você discutir o fato do direito.
Sim, sim.
Do Diego Costa jogar pela
pessoal, Espanha. Pessoal,
já que
dele,
ele não proíbe nada,
sim,
ele quer jogar.
Sim.
Outra coisa é isso que você tá falando e eu concordo contigo.
É isso.
Se não vira o clube, vira a seleção.
Não, e o que,
né?
Que é isso?
O cara tá sendo contratado pela Espanha.
Sim,
né?
Sim. Porque se o Marco, vamos falar do Marco, vamos falar de um da mesma época dele aqui, mais ou menos da mesma época. É o Marcos Assunção. Era um. E aí eu tô querendo falar de futebol, sim. Pra mim, Marcos Assunção, Flávio, Conceição, já são de uma geração que não dá nem para comparar mais com a geração que veio já do Marcos Senna, quase da mesma, né, também. Ele começou quase na mesma época, mas ele foi explodir mais para frente do que esse que eu tô citando. Então, assim, é diferente, cara. Uns caras que parece que eles vão para a seleção, por exemplo, da Espanha, porque não conseguem mesmo na seleção, chegar numa seleção brasileira, que não é, pelo amor de Deus, não é nenhuma vergonha você não conseguir chegar na seleção brasileira, Argentina, enfim, porque é muita gente para jogar, lógico. Por isso que um Pita nunca foi titular da seleção brasileira.
Não, e quantos jogadores a gente já citou aqui que foram grandes e que não tiveram uma seleção decente para poder jogar?
Ademir
George Weah, pela seleção da Libéria. George Best pela Irlanda do Norte.
Sim, cara, faz parte, exatamente.
O Giggs pela País de Gales.
Eu vejo essas coisas, essas notícias, sempre com o mesmo teor no fundo, que é um teor que destrói a alma do jogo, velho. Aquela alma que o Bill Shankly tanto queria manter intacta, que o futebol é chato, eu já falei isso, o futebol, ele, pra se manter, ele é uma coisa chata, velho, desculpa aí. Ele era aquele momento que até é bom até ser o ame ou deixe. Por isso que eu acho que o Trajano entrou numa contradição. Porque, de fato, isso que eu tô falando aqui é ame ou deixe. E no futebol é ame ou deixe, sim. É isso que era legal do futebol. Era onde era até esse ame ou deixe era gostoso. Você ser o fanático mesmo. Ou é, né? O do Corinthians mandava o cara tirar a camisa verde quando ele entrava de verde no Pacaembu. Isso é o quê? Ame ou deixe ou não é? É ame ou deixe. E era lindo aquilo. Era lindo. Porque mostra amor a um lado. E isso é um futebol. Não é que nós vamos sair do futebol do estádio, sair da porra, e eu quero esse mesmo mundo, eu me deixo lá fora. Não, esse é pra isso que serve o futebol. Era quase que um antro ali pra gente, uma máquina maluca, a gente entrava ali, tinha tudo aquilo que a gente quer experimentar de mais maluco na vida, mas com as regras, isso que é mais maluco ainda do futebol. Né? Não é você sair tomando droga à noite, não, ainda tinha uma regra ainda, você tem 90 minutos, você tem uma bola pra entrar naquele gol ali, você tem uniforme pra respeitar. E isso, é uma geometria na tua cabeça, é uma loucura. Quer dizer, hoje a gente tá. Eu discuto esses assuntos e eu sempre saio do futebol. É incrível. As notícias de hoje, pra mim, eu sempre acho um escape. Eu não sei se eu forço ou é porque, né? A gente procura os nossos próprios demônios, mas eu tenho a convicção que não. É que esses demônios vêm pra gente quando a gente discute isso. É sempre pouco futebol, muito outra coisa. Eu já escrevi isso num texto lá no blog Antimídia que eu já escrevi. A gente, quando fala de futebol hoje, eu realmente não falo de futebol, né?
Ô, Toro, você quer uma água, Toro?
Eu queria uma aguinha quente. Água quente.
Aguardente?
Água de fogo.
Tá, aguardente. Calma. Mas descola uma água quente pro Toro aí. Bom, o Felipão, um repórter, indagou, né? Perguntou pro Felipão.
Indagou, é bonito.
Sobre Diego Costa, né? Tava falando sobre o Diego Costa e perguntou sobre o Deco. e o Pepe, né? A justificativa do Felipão quando tinha esses dois jogadores na seleção de Portugal. A gente ouve o áudio aqui na Central 3, o áudio também da ESPN. Então,
no caso do Diego Costa, você ficou muito irritado, até falou na CBF TV e tudo, a sua irritação. E você foi treinador da seleção de Portugal.
Eu fiquei irritado?
Falou lá que estava desconvocando,
abandonando. Então, eu te pergunto, não coloquem palavras na minha boca, porque eu já vi muita gente colocando um monte de palavras que eu não coloquei. Eu coloquei que estava desconvocando o atleta, que é a minha função, só. Agora, se eu expresso isso rindo, ou feio, é a minha imagem. Aí, vocês não podem julgar a minha imagem, vocês têm que julgar as minhas palavras. E eu apenas desconvoquei.
E lamentou a saída dele.
Não, desconvoquei.
Então tá. E você foi treinador da seleção portuguesa, assim, e o Parreira foi treinador de outras seleções e tudo. Qual é a diferença entre o caso dele e o caso de
não
vocês?
Não faça uma pergunta ridícula que vai ser meio chato, meio... É uma desconexão total sobre o que tu tá perguntando.
Não acho ridículo. Eu queria que você respondesse a pergunta.
Eu vou te responder daqui uns 4, 5 anos novamente.
Por quê?
Ok? Que é ridícula.
Vamos não, lá, eu não acho. Para a próxima. Tem que fazer. Felipe, a primeira questão aqui não é perguntar. Felipe, eu sou jornalista, tem que fazer pergunta.
Eu sei, e eu tenho que responder se quiser.
Opa. Aí tem o seguinte: é a Folha, a parte da Folha, que eu não consegui pegar, porque se for, o Felipão tem uma briga antiga de anos com este veículo específico. A pergunta que o cara tentou fazer e não conseguiu concluir, não era exatamente a comparação do Deco, mas era uma comparação assim, o Diego Costa jogou em duas seleções, e você já treinou duas seleções, ou três seleções, porque já treinou o Kuwait, e essa aí seria uma pergunta, realmente grotesca, né, porque o técnico, acho que não pode ser colocado na mesma régua do jogador.
Não tá em campo,
Dito da forma, hoje pela manhã as pessoas ficaram todas ouriçadas, horrorizadas, tá? Foi muito uma discussão. Né? Eu lembro, eu vou recorrer aqui a um reality show, no primeiro reality show da história da televisão brasileira, com o Silvio Santos, há mais de 10 anos atrás, em que houve uma briga entre um cara e uma menina, e o cara falou pra ela, porra, ninguém nunca te mandou tomar no cu na vida? Pô, será que ninguém nunca bateu uma boca na vida pra ficar tão horrorizado com... Foi um bate-boca, eu acho. O Felipão é grosso mesmo, o cara é mal educado. O que vai fazer? É futebol.
É isso aí. É quinta, é que hoje, velho, adivinha do que eu vou falar, de imagem, né, hoje, plastificado, hoje tem... Por isso que o Joel foi mandado embora da seleção africana, que é a seleção que ele recuperou e deixou prontinha pro Parreira, Turo, né, tiveram que tirar o Joel porque ele não sabe falar bonito e na Copa você precisa falar bonito, vestir um terno bonito, mas, igual o Parreira.
Aqui a questão é o seguinte, o repórter quis dizer que é paradoxal o Filipão se irritar como ele se irritou com a escolha do Diego Costa, chama ele quase de um traidor da pátria, indo para a Espanha, enquanto que ele treinava na seleção de Portugal, dois brasileiros que se naturalizaram para poder disputar uma Copa do Mundo, como o Deco e o Pepe. Então ele quis mostrar esse pensamento paradoxal do Felipão. E ele se irritou, porque ele viu que ele ficou no beco sem saída.
E minutos antes, o Felipão respondeu mais ou menos a mesma pergunta, colocando um argumento diferente. Falou que o Pepe e o Deco, pelo menos, nunca jogaram pela seleção brasileira. Coisa que o Diego Costa fez 2 meses atrás.
Entendi.
Ele colocou esse argumento como uma... Eu acho que ele passou alguns minutos pensando assim, pô, eu tenho que achar um argumento pra me defender se alguém me perguntar. Aí ele achou esse argumento. Uhum. Não muda muita coisa na prática.
Sim.
Oh, bom,
baita Diego Costa, hein? Esse nome, Diego, vale ouro mesmo, viu? Mas então é polêmica, né? Fazer o quê? É polêmica, né, Diego? Esse Diego Costa, por acaso, é um que era do Grêmio, uma época, é isso?
Aquele é outro Diego.
É outro Diego, não sei mesmo.
Ele foi pra Europa cedo, né?
Não sei mesmo quem é esse Diego Costa. Não sei
mesmo. Esse é daqueles caras tipo Oliver Hack, que começou lá atrás, Oliver Hack, Sony Anderson.
Já foi pra lá.
Que vai ainda juvenil, vai pra lá e acaba se destacando.
É.
E que aquele não foi aproveitado por nenhum clube, meio que ignoraram o cara, ele foi tentar a sorte lá. E agora tá brilhando com a camisa do Atlético de Madrid.
Sim. Eu acho estranho quando o cara joga no Brasil, velho. Eu acho muito estranho o caso, como era o Marco Senna, a gente lembra dele jogando no Corinthians.
Fica mais estranho,
fica
realmente.
Fica muito estranho, fica velho. Muito o cara jogou, estranho. Já virou jogador, já se profissionalizou e de repente joga para um outro país. Eu acho isso errado, cara. Porque sinceramente acho isso errado.
O argumento do Diego Costa é falando, ok, ninguém me valorizou, ninguém olhou para mim, ninguém deu bola. Eu fui para Espanha, suei a camisa, os caras reconheceram o meu trabalho e sou grato a eles.
É, mas, meu, Diego Costa, pelo amor de Deus. Diego Costa, esse cara também, quando vai a Dolí, num time pequeno lá da Espanha.
Não estamos falando do Careca.
Amanhã ele já some também.
É isso que eu estou falando. É tudo, todo esse blá 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 em cima do Diego Costa indo para a seleção da Espanha. Então é um mundo. Faz tempo que a gente não fala da Broadway, né?
Mas
é um
time pequeno, ele despontou meio que agora. Começou a ver uma nuvem positiva em cima dele, começou a fazer gol. Sim. Mas não é que o cara é bom. O cara que é bom, ele mantém uma regularidade desde jovem até o fim da carreira.
Sim, sim, sim.
Não é bem assim também.
É, mas o imediatismo faz parte do futebol hoje, né? O imediatismo também tem tudo a ver com o mercado. É rápido, já tem que vender, não sei o quê. Até já falaram que o novo Neymar lá já não tá bem já. Nem começou ainda o novo Neymar do Santos, mas outro dia eu vi que ele já tá mal lá.
Ele já teve bem, já tava mal. Que horas são agora? São 5 e 7 da tarde que a gente tá gravando.
Ele deve
o programa. Agora ele já tá bem de novo.
Já tá bem.
Ele tava mal meio-dia. Tá. Agora já tá bem de novo, porque ele, no treino coletivo da tarde, ele fez uma jogada lá.
Uma jogadaça.
Fez 2 gols no treino e aí agora ele tá bem.
E amanhã no Globo Esporte a gente vai ver ele todos os lances.
Não, ele vai tá mal, ele vai tá desabafar. Mal.
Vai desabafar amanhã.
Aí ele tá mal.
Falando
força, menino, força.
Falando em bem e mal, o Kaká tá dando uma recuperada, hein, meu?
Aí, eu achei que era ele, hein? O Chico teve uma bomba hoje.
Vai ter daqui a pouco.
Uma bomba de quem voltou pra seleção brasileira. Eu errei, eu chutei que era o Kaká, ele já disse que não é.
Mas ele fez um golaço ontem de fora de área. Fez um
golaço e jogou, brigou muito.
Brigou? Brigou. Olha.
Foi contra Lazio, né?
Contra Lazio, o jogo foi 1-1.
Eu vou pegar esse VT aí.
Lazio.
É Lazio.
É, o Totti fez um golaço outro dia, né?
Lazio.
O Totti fez um belo gol outro dia também.
Ah, o Totti é aos 40.
Mas né, o Totti, eu já citei ele até também no texto, faço questão de dizer isso, porque o Totti pra mim é um dos poucos mesmo que joga bola ainda, que vem lá de uma outra geração. Mas eu até falei com o Chico aqui antes do programa, né? É engraçado como sempre tem a vagabundagem, chega no futebol desses caras, mas hoje a vagabundagem ela tá nojenta, né? A vagabundagem do futebol era até legal, né? Aquele Djalminha, aquela coisa marrenta do Marcelinho. Mas hoje fica estranho, porque o cara ser vagabundo, primeiro porque tá muito fácil, então o Romário já falou, a gente tem que ser súdito ao rei, Romário, certo? Tá baba jogar, então, porra, tá baba, meu irmão, faz acontecer, não fica com essa covardia em campo, que é o que tem hoje esse futebol covarde. E também não pode por tanto salário que eles ganham, né? Pela a vida de milionário. E aí cada vez mais a gente vê o rei na barriga crescendo na frente dos nossos ídolos modernos, né? Então não tem condição de aceitar.
Olha só essa notícia, irmã de Neymar abala em Barcelona colocando fotos no Instagram.
Ah, ela é demais.
A irmã do Neymar também aparecendo aí, né? Ligadíssima ao futebol. É bacana,
Não é, não é legal, irmã, né? Acho que a avó do Neymar vai tomar Palmirinha no lugar da Palmirinha. O tio do Neymar vai virar presidente da República. O pai vira dono do Itaú.
Bom,
eita nós, hein?
Olha, torcedores lusos criam abaixo-assinado online para pedir que suíço Joseph Blatter deixe a presidência da FIFA.
Não, gostei do Blatter, né? Já vou falar, gostei.
Depois de ironizar Cristiano Ronaldo em um debate na Inglaterra, eu não achei qual foi a ironia aqui.
O debate aconteceu na cidade de Oxford, eu mostrei aqui o vídeo para todos aqui.
Oxford!
Em que
deve ter muito Oxy para vendê-la.
Eu acho que é um professor ou um estudante faz uma pergunta para ele, quem ele escolheria entre Lionel, quem ele prefere, né? O Messi ou o Cristiano
Mas
Ronaldo?
Mas é um baita professor esse também, né? Puta.
Aí ele explica que ele prefere o Lionel Messi e que ele acha o Cristiano Ronaldo. Aí ele levanta, ele começa a fazer uma papagaiada imitando o Cristiano Ronaldo, e diz que o Cristiano Ronaldo parece mais um comandante de um exército.
É.
E
que eu acho incrível.
O Lionel Messi é uma pessoa mais, digamos, afável, que toda mãe queria ter como filho.
Isso, é que eu acho incrível o cara conseguir ter essa visão do Cristiano Ronaldo. Acho que é por causa daquela pose que ele faz quando ele vai bater a falta, né? Que parece a capa do Superman, do gibi do Superman. Só falta a capa voando, assim, que ele para meio de lado com a... Né? E aí acho que eles acham que ele é o general. Porque eu vejo o Cristiano Ronaldo jogando desde quando apareceu. Pra mim é uma bailarina, é uma butterfly.
E olha
Butterfly.
O Blatter pediu desculpas a Cristiano Ronaldo, dizendo que sua intenção não era respeitoso com o jogador. E mostrou estar preocupado com a sua rejeição que poderia ter em Portugal.
Oh.
Tanto que enviou a carta à Federação Portuguesa de Futebol e não ao Real Madrid pedindo desculpas para o pupilo português.
Não, tem que
Se não for resolvido esse problema de rejeição em Portugal, a gente já tem um favorito para o próximo Mundial Sub-17... ou para sediar o próximo campeonato de futebol de areia, coisas do tipo. Assim.
É isso aí.
Imagina os portugueses. Pô, tem tanto motivo para pedir a demissão do Blatter que não falta motivo.
É
por causa disso aí, cara.
É isso que eu falo. Olha o que tem girado o mundo do futebol. Né? O jornalismo esportivo, o jornalismo hoje, você não vê mais um lado ruim. Parece que nós estamos vivendo no mundo dos arco-íris, lá onde aquele filme lá do... Que a casa vai, pega o furacão e a casa... Como é que chama? Mágico de Oz? Parece que nós estamos no reino de Oz lá, né? Arco-íris... Aí vem umas bruxas de vez em quando, mas a bruxa não faz nada também. É uma fábula, velho. É uma fábula. Olha os assuntos que a gente fala aqui. Primeiro que é o Messi, o Cristiano Ronaldo.
Não, mas é que tá, Toro. O Cristiano não se abalou. Ele foi nesse evento lançar uma linha de cuecas, né? Que eu já havia falado pra você.
É isso.
E ele citou o Blatter falando que ele foi infeliz, né, na brincadeira ou na colocação que seja.
Mas
né?
Também não ficou nervoso. Isso que é legal. Eles não ficam nervosos, não mandam mais pra aquele lugar. Né? Porque eles estão tudo político, né? Eu já falei, no Rotary Club, você no máximo briga um pouco, mas já paga mais um brand pro cara ali no balcão. Já
como
fica
é que
tudo...
é um brand?
Um brand, já paga um brand ali, um já brandy. Fica tudo bem.
You make me feel brand new. É. Como é que é
isso, velho? Isso então, é
Simple Nossa, Red,
a
né?
Próxima Red. Notícia... Peraí, vamos pegar um antiácido?
Vai.
Vamos pegar um antiácido, dá pro um remédio pra dor de cabeça também e um anti-enjoo.
Vai.
Que essa vai bater.
Então vai.
Essa
olha,
vai bater.
Toro, você vai ficar nervoso, hein?
Essa vai bater.
Mais nervoso.
Olha, Del Nero faz sugestão para eliminar bandidos de organizadas.
Ah.
O presidente da Federação Paulista propõe monitores para controlar torcedores, que seriam pagos pela própria entidade, com o objetivo de distinguir atuais uniformizados. Ou seja, teria tipo um bedel.
Exatamente.
É, tipo, um inspetor de escola falando, você tá sendo violento.
Sim, mas é o que tem na Europa.
O pior não é isso. É vamos ver o Del Nero, porque...
Não vamos ouvir.
Não. Tem que ouvir.
Tem que ouvir. Deixa eu só
tem
passar
que
o...
Ouvir. Leandro, você já ouviu esse...
Não.
Então se prepare.
Se prepara que é... Não vou dizer que é coisa...
É fina, de acabar viu? O dia.
Vamos lá, vamos ouvir o...
Violência não está acontecendo só no futebol. Está acontecendo de uma forma geral. Agora, eu andei me perguntando como fazer para acabar com as torcidas organizadas. E eu vou me permitir falar nesse momento, é bem breve, mas eu vou dar uma ideia, sugerir aos clubes. Nós temos que criar as torcidas uniformizadas dentro do clube. E o clube vai começar a trazer esses torcedores das organizadas para dentro do clube.
Nossa!
Com monitores a cada 100 torcedores. E a Federação Paulista de Futebol paga esses monitores. Durante um tempo. Não vou pagar durante 20 anos. Mas durante um ano, dois anos, até equacionar tudo isso, nós pagamos. Quando você tiver essa torcida uniformizada dentro do clube, com um monitor, que vai fazer o quê? Vai orientar a cantar hinos, cantos de ajuda ao clube.
Não, tira, né, velho? Chega
também
disso.
Também poderá criticar o dirigente? Pode. Também poderá criticar
o
jogador?
Pode.
Lógico que pode. Sempre com educação.
Sim, claro. Você manda um fax durante o jogo pro jogador.
2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil torcedores. Dentro do clube, administrado pelo clube, nós matamos os bandidos que tem nas torcidas organizadas.
É uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Esse cara não tem cérebro, velho. Esse cara não tem cérebro.
É o fim, velho.
Não é possível.
Tem um jogo de videogame que chama Super Soccer Champ, é antigo, você criava sua torcida.
Ele deve estar jogando esse
meu,
jogo.
É ser humano que tá ali. O futebol, o legal no estádio é você falar palavrão, você extravasar, desestressar. Né? O futebol é isso. Como é que o cara quer...
Não, velho, acho que acabou.
Fora que é uma atitude até fascista, cara. Você tem os monitores a cada 100 torcedores pra falar. Agora vocês vão gritar o hino do clube. Vai lá, hino do clube.
Pera aí, não xingo do Alívio de filha da puta, isso não.
Meu,
e o detalhe aqui...
Fala assim, seu filho de uma mãe, aí fica melhor.
Meu, o detalhe, o presidente do Palmeiras, ele tava do lado do... dele na hora do comentário e ele tá com a cara de cocô ouvindo
velho,
o comentário.
Isso aí é uma colonização da alma, velho. Não, então, isso pra mim é um processo, velho, absurdo de colonização da alma, velho, das pessoas. Isso que a gente tá vivendo no mundo de hoje, que eles querem colocar esse plano em prática. E você falou do videogame, isso é torcida de videogame, né? Aquela torcida do videogame, bonitinha, com a corzinha, né? Com a cor do time, mas que, óbvio, que como um videogame que não tem vida, de fato, não vai sair nada de vida.
De
pessoas. E sabe o que é bizarro? Tem gente, desses reacionários, eles falam que, por exemplo, o grande argumento deles contra o Alambrado é que a pessoa vira gado. atrás do alambrado. O que, é que vai ser um estádio? O que, é que já são os estádios ingleses sem alambrado e exatamente com esses monitores ditando o ritmo? Apesar que uma das partes grotescas do que esse imbecil falou, esse Deonero imbecil, esse velho louco, né, que é o que nós mais temos no mundo, que é isso que tem que acabar nesse mundo, esse bando de velho louco que tá na política, mandando no mundo, né, enfim. E o que esse cara falou é que os caras vão falar qual hino vai cantar. Como é que pode isso, bicho? Obviamente que na Inglaterra isso não existe, mas o que é mais importante desses caras aí é que eles não deixam você fazer. Não é o que eles deixam você fazer, qual hino eles vão pedir pra você cantar, que é uma coisa ridícula de se ouvir. Não, é o perigo do que eles não deixam você fazer ali dentro, né? Então, o que que é isso? Isso não é cegado? Você não é mais uma pessoa, véio, autônoma, você não tem mais a sua própria vida, véio. Você é um robô, você é um boneco inflável ali dentro do estádio de futebol, com todas as regras sendo ditadas por outras pessoas, exatamente num ambiente que é como o sexo, você está lá para liberar, liberdade. Como é que imagina no sexo, véio, o cara começar a ditar o que pode, o que não pode? É a mesma coisa, tem um cara do lado da tua mulher toda noite falando, ah, isso pode, isso não pode, pega, põe o braço aqui, põe o braço ali, o que que é isso, velho?
Ah, então, chupa direito
isso aí. Chupa de lado, chupa mais para cima, o que que é isso, velho? Esses caras tão malucos, cara. Esses caras tão malucos, certo? E a gente tem que rir, velho. Sério, acho que a gente tem que começar a rir mesmo. Não tem que, né? O que você vai dizer, velho?
Continua tratando o torcedor como se fosse uma criancinha, cara.
E não é só o torcedor,
velho. E não trata,
velho,
como adulto. Isso não é tratar como uma pessoa como adulto, com as suas responsabilidades. Vai, sim, ter um monitor pra poder investigar como se fosse um bedel. O Diguinho falou muito bem, como se fosse um bedel de escola, cara.
É isso que são eles adultos. São.
Meu, que isso,
eles são,
velho,
assim, porque a gente
tem,
viu na Inglaterra.
Tem que passar responsabilidade pros caras, meu.
É, velho, mas então a gente tá
falando. Não, mas
é um universo.
O principal, Toro, só interromper. É a burrice do cara em propor isso. Eu teria uma vergonha.
Sim, não, velho. Eu senti vergonha alheia, cara.
E a maneira, olha, a maneira.
Fazia tempo que eu não sentia vergonha por alguém.
Eu acho que a gente na oitava série tinha mais desenvoltura pra falar alguma coisa do que esse cara teve pra falar,
não,
isso aí.
Mas
o presidente da. O cara não sabe nem do que ele tá falando, ele não tem noção de nada da vida.
Eu sabia que era tão forte.
Ele começa com premissas. As premissas já são absurdas. A introdução é mais absurda que a premissa. E o desdobramento, os motivos que ele justifica, é uma coisa, é uma sucessão, é um combo de absurdo.
Assim, quando os torcedores da organizada forem para os uniformes, ele não sabe nada do que ele está falando. Ele está completamente bêbado na alma desse
cara.
Vamos
ouvir outra vez? Vamos ouvir outra vez? De repente muda.
Eu acho que foi a gente que entendeu.
Vamos lá. Vamos ouvir outra vez.
Deixa eu só gerar aqui.
Ai, meu paizinho do céu, viu, velho? Meu paizinho.
Você tem que ver a cara do presidente do Palmeiras.
Não, como... é totalmente tá constrangido.
Cara constrangido.
É, cara, autoridade, né? A gente já falou isso, né? O presidente da comissão de arbitragem aqui de São Paulo é o ex-comandante Marinho.
Como é que
nós vamos, né?
O presidente do Palmeiras, o Renan Simil, ele não tá falando essa bobagem.
Não tá falando, pelo amor de Deus.
É. Vamos lá que vai começar o áudio agora. Futebol, gente.
É evidente que essa escalada de violência não está acontecendo só no futebol, está acontecendo de uma forma geral. Agora, eu andei me perguntando,
olha,
como fazer para acabar com as torcidas.
A solução. Deu uma, ó, até parou.
Eu vou me permitir falar nesse momento, é bem breve, mas eu vou dar uma ideia.
Ele vai dar uma ideia, né, mano? Certo,
nós,
mano?
Nós temos que criar as torcidas uniformizadas.
Isso.
Dentro do clube.
Com um lacinho na cabeça, bem uniformizado.
E o clube vai começar a trazer esses torcedores das organizadas para dentro do clube. Com.
Já perdi, eu não consigo mais entender.
A cada 100 torcedores.
Aí eu já me perdi também.
A Federação Paulista de Futebol.
E um cara com o dedo na boca, assim, meu Deus do céu.
Durante um tempo. Não vou pagar durante 20 anos.
Claro. 20 não, 19.
Um, dois anos.
Tudo isso, nós pagamos. Quando você tiver.
Olha lá. Esse é o pior.
Essa torcida uniformizada dentro do clube com um monitor que vai fazer o quê?
Isso é o pior.
Vai orientar,
a cantar
hinos, cantos de ajuda ao clube.
Devia ser maestros, então, né?
Também poderá criticar o dirigente? Pode.
Pode.
Também poderá criticar o jogador? Lógico que pode. Sempre com educação. Quando nós tivermos um grupo muito grande, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 torcedores dentro do clube, administrado pelo clube, nós matamos os bandidos
Matamos tudo,
tem
né?
Tem nas torcidas organizadas.
Nós matamos os bandidos.
Não, não, esse matamos bandidos.
Parece que... um cara da Gestapo sim, falando: nós vamos pegar sim, eles, sim. vão pegar monitores, sim. eles vão pro campo de concentração. Sim,
essa é a balela que ele inventou na época.
E depois a gente mata tudo.
A gente mata, na verdade. Na verdade, o que a gente vai fazer é matar, na verdade. Pronto, é isso. Resumindo tudo, a gente vai fazer, a gente vai matar todo mundo aí que não quiser fazer o que a gente tá falando que é pra fazer. E o que a gente tá falando que é pra fazer é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, que é que não pode ficar de pé no estádio, não pode falar aquela palavrinha com duas palavras, né? Que coisa feia.
Que mundo
né?
que nós estamos vivendo.
Você imagina como é que você
isso
cobra...
Isso nos anos 80 o cara teria mas, vergonha ó, de falar.
Vamos fazer aqui. Como é que
teria
você cobra...
vergonha de falar
como
isso.
Que você cobra com educação o jogador durante o jogo? Durante, na hora do chute. Porque agora é fácil aqui. Como que é isso, Leandro?
Um cara que...
Por favor, na Javari que é perto, por exemplo. Por favor, senhor atacante. Demora, né?
Como é que vai fazer? Ele usou a expressão... É, cantar um canto que de ajuda ao clube.
De ajuda ao clube. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Cantar um canto de ajuda ao clube.
Um canto de ajuda ao clube. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Vamos cantar isso, só vai virar isso. Vamos ficar cantando Ave Maria.
E chama o Padre Marcelo para
fazer. A frase é pior. O monitor vai orientar.
Vai orientar. É um maestro.
Não, tem que cantar ser um... cantos. Tem que ajuda ao clube.
Tem que Soares ser um maestro. Tem que ser um maestro na frente, né? A cada 100 pessoas, é isso? O coro, a cada 100 pessoas forma um coro, né? Sei lá, a paróquia, não sei da onde.
Isso deve se ficar. A gente, a Central 3 vai fazer uma retrospectiva do ano 2013. Isso vai ter que entrar.
Vai ter que entrar, 2013. Né?
Tem que entrar. Olha, fazia tempo que eu não vi uma estupidez tão grande.
É isso.
Né? E o seu Del Nero nos deu esse presente.
Mas ó, eu vou falar, parece um pesadelo viver isso, juro por Deus. Parece um pesadelo estar vivendo isso.
Se não levar na brincadeira, a
gente fica você louco, tem véio. Que ter a noção, muito bem, tem que ter a noção que né, o morto, depois que o Molde que morre, aí faz piada, né? Enquanto ele tá agonizando lá, é meio feio fazer, mas já morreu.
Pois é.
Então, ó, tem que rir mesmo.
Vou trocar o assunto, então a gente já riu bastante. A fórmula do Paulista foi moldada para que fossem mantidos os seis clássicos na fase de classificação.
Ah, e esse aí é bom, hein?
Com
esse
o objetivo de atender a demanda da Globo.
É, a demanda da
Globo. A informação foi dada pela Federação Paulista de Futebol aos clubes durante a reunião na sede da entidade, que aconteceu ontem, quarta-feira, que definiu a tal fórmula. O campeonato terá quatro grupos de cinco equipes, com um time grande como cabeça-chave.
Isso aí.
De cada um deles, lógico. Mas haverá jogos cruzados entre os grupos, sem confrontos internos.
Olha aí.
Assim, serão mantidos os seis clássicos na fase de classificação, como no formato anterior, lógico, para agradar a televisão.
Velho.
Pelo contrato, só para completar, Toro, a Globo tem o direito de 23 datas no Paulista, mas tiveram que ser reduzidas para 19 com a diminuição do campeonato por conta da Copa de 2014 e das exigências né, do Bom Senso Futebol Clube. Ele, o Marco Polo Del Nero, né, o presidente da Federação Paulista, explicou aos clubes que a emissora só aceitará a queda no número de jogos.
Ele conseguiu explicar.
Se fosse, aceitaria, no caso, a queda no número de jogos se fossem confrontos com menor audiência, ou seja, não aceitava perder jogos grandes como clássicos.
Houve uma época que o futebol era assim, o campeonato era eu contra você, e aí quem é o melhor ganha, certo? Aí o cara faz um campeonato, ele divide os 20 times em 4 grupos de 5, e aí o cara faz 15 rodadas pra diminuir, ou já começa por aí, né? Depois nós vamos falar tudo que tem a respeito desse assunto, mas vamos falar da parte mais absurda, quer dizer, o time joga, o grupo fechado de 5 times não joga entre si.
Não joga entre si.
No final do campeonato eu falo, chupa, eu sou o primeiro, você é o segundo. Ah, mas aí quanto você ganhou de mim, de quanto? Não joguei com você, você não lembra? Não joguei. Chupa, mas não joguei com você. O mais importante que do futebol, ganhei de você. Não, não ganhei de você. Fiquei em primeiro lugar de você, mas não ganhei
é
de você.
É o anti-pontos corridos.
É isso.
É o
anti-futebol, velho. É o anti-futebol.
Não, e fragmenta em 4 grupos.
E você tem que matar os estaduais. Isso é uma coisa que dos últimos 10, 15 anos, que veio junto com a praga do futebol, né? Os estaduais aqui desse futebol brasileiro têm que morrer pra dar lugar a esse magnífico brasileirão, europeu e blá blá blá. E é assim que eles vão matando. É por isso que eu vou na rua e eu ouço a opinião dos outros quando eu falo, eu defendo o Campeonato Paulista. Ah, o Campeonato Paulista já era, tá chato. Mas não é que ele tá chato porque a chuva cai, porque a natureza manda a chuva. Choveu, você vai xingar a nuvem? Você é louco, você vai ficar xingando a lua e feito um louco lá. Isso aí são homens, são esses pseudo-homens aí que nós acabamos de ouvir, esse infeliz desse Marco Polo. É esse infeliz aí que tá fazendo essas gracinhas com o futebol. É lógico que tá ficando uma merda o Campeonato Paulista. Eles estão fazendo ficar uma merda. Você tá fazendo cocô, cara. Você tá fazendo caca.
Será que não tinha?
Ah, vão, você tem que... Olha, eles têm sorte, viu?
Se o objetivo era cortar 4 datas...
Datas, isso.
Vamos será lá. Que não havia um regulamento mais simples?
É, mas aí que tá.
Pô, mas pra cortar 4 datas, você precisa fragmentar em quatro grupos, então, fazer com que os grupos não se enfrentem.
É, essas gracinhas.
Não, mas alguém fez pra família, tipo, olha lá, o pai fez aquilo lá, vai dar polêmica.
Então, mas a raiz já tá errada, porque você não tem que diminuir assim. Data, é aí que é o problema. Então já acaba logo o Campeonato Paulista.
Quer cereja no bolo?
Imagina. Eu
adoro. Na hora do sorteio, aí as meninas abriam o nome dos clubes. Tava escrito Associação.
É esse com dois quatro S.
Quatro S. É em vez dos dois S e o C cedilha depois.
Uh-huh.
Então, até na hora do velho da padaria, né? Que sim. É o português.
Sim.
Eles não sabem fazer.
É, então. É isso aí. É porque não é à toa, né? Que tá, eu tô com a revista na mão aqui, que é de futebol, aqui no estúdio. É um erro atrás do outro aqui, mas não é erro aqui, digitação, que é
aceitar. Vai falar do João Dória?
Tem até o João Dória na revista, que são erros grotescos, cara.
Com gel,
entendeu?
Sem
que
gel.
O Ipiranga fechou as portas em 58, todo mundo sabe que não foi. Coisas desse tipo, coisas de realmente você vê que o cara tá fazendo nas coxas o futebol. O futebol moderno é o futebol nas coxas, é o sexo virtual, é o tem, mas acabou. Esse é o futebol de hoje, né? Tem, mas acabou. Eu fico puto, eu passo toda semana. Cada semana que passa aqui, ultimamente, eu não tenho visto mesmo futebol, porque... Acabou, velho. Olha, parabéns aos que conseguiram assistir futebol. Não aos que não conseguiram. Parabéns aos que conseguiram, viu? Vocês conseguem. Vocês conseguem ver.
Ô, Toro, agora vamos continuar nesse negócio de torcida.
Mas falando do Campeonato Paulista, é isso. É por isso que nós lá, por exemplo, o Juventus tá na terceira divisão e tá porque a diretoria do Juventus, como tudo que é passivo no mundo do futebol hoje, eles não vão mais mexer o dedo nenhum para que o Juventus volte a ser, entendeu? Porque hoje é isso, tá tudo plastificado e tá tudo cronometradinho. Os grandes vão ganhar sempre, nós vamos ter Milan e Barcelona toda semana na Europa, pro delírio da galera. E, velho, então ferrou, cara. Então nós vamos, graças a esse calendário, porque tem Copa ano que vem, também tem isso, eles vão justificar, porque tem que acabar antes da Copa, bababá, né? E que também, cara, essa coisa do calendário também ficou uma ciência exata no futebol, esse calendário. Por isso que você vê, começa o Campeonato Brasileiro numa semana, então todos os estaduais acabam no domingo anterior. Quer dizer, eu acho isso uma palhaçada, na verdade, né? Fica tudo uma matemática, fica tudo um calendário daquele joguinho de videogame. Sempre é um jogo de videogame, você cai nessa realidade pra comparar. Eu, pelo menos, eu não comparo com outra coisa a não ser videogame, fábulas e Broadway. É isso que virou futebol, né? E a imprevisibilidade, o erro no futebol, a gente tava falando aqui, toda a transmissão parece alegre, você vai final da terceira divisão de Santa Catarina, o cara tá gritando como nunca se gritou numa final de Copa do Mundo, o narrador, porque tá vendendo o jogo, ele tem que vender, falar que aquilo é emocionante, e não sei, né? Não é na verdade, né? O futebol não é assim na verdade, o futebol é quase como aquele piadista que depois de 9 piadas ruins ele solta uma boa, o futebol era isso, entendeu? Você trabalhava pra depois colher, plantar pra depois colher. Hoje eu já falei que eles inverteram, eles fizeram um monte de fruta plastificada, já fizeram a árvore lá, já tá, né, não plantaram, não tem coisa, não tem energia fluindo, né? A vida é feita de energia, é um campo infértil o futebol moderno, a energia flui de maneira fraca e, sabe, sem a força que de fato o futebol pode gerar, né? Você jogando um baralhinho, jogando um buraco, não tem energia mental, mas tá, a energia tá ali, né? O futebol é uma energia maluca, mas não, eles estão amansando o futebol, né? Já tá bem quietinho, tá bem bonitinho. Na minha opinião, tá bem morto, na verdade, né? Mas como ainda tá funcionando, vai de vez em quando, até pra minha mente ficar mais calma aqui, vou me acalmar, vai. Tá amansando, tá no gerúndio ainda, vai. Não tá no pretérito passado, tá no gerúndio.
Ô, Toro, falando em torcida, o Sidorf, ele lamenta, né, a torcida do Botafogo, que não vai no estádio, né? O Botafogo registra apenas a 12ª maior média de público da competição, com 12.131 torcedores. É o melhor time do Rio de Janeiro, é o melhor posicionado, né? E perde em número de público, né? Inclusive para o Flamengo, né? Pro Vasco também, para o Fluminense, eu não me recordo aqui, mas é mais ou menos isso. Perde para os outros times cariocas. E o Sidorf também, ele falou do Pato, né? Que... Da questão do... que ele ainda não conseguiu, né? Você acha que o Pato vai desabrochar?
Eu lembro que na Eurocopa 2008, eu tava com um amigo meu em casa assistindo alguns jogos daquilo ali e tal. Ainda em 2008 eu ainda vi alguns jogos, diferente de hoje, eu ainda tava num ritmo de ainda assistir alguns jogos, e aquela Eurocopa, eu vi até por causa da zona que tava lá com os amigos e tal, mas ainda fazia um pouco de questão de ver aquilo ali. E eu lembro que no jogo de Portugal, o narrador, que era até aquele Éder Luiz, que mais grita do que narra...
Nossa Senhora!
E está na hora do Cristiano Ronaldo mostrar o seu bom futebol. Isso já em 2008. E eu acho que esse vai ser o título da biografia do Cristiano Ronaldo. Está na hora do Cristiano Ronaldo mostrar o seu bom futebol. Eu vou passar a vida inteira
esperando...
Mas eu ia completar isso, que ele falou, será que o Pato vai conseguir? Então aí o Pato é outro, que eu vou passar a vida inteira esperando ver. E aí que tá, de acordo com o que eles vendem, de acordo como eles vendem, com a intensidade com que eles vendem, aí, velho, aí é que eles vão ter que passar a vida inteira pastando pra honrar essa venda, essa imagem que é passada deles fora dos campos. Aí dentro dos campos, pra você comprovar aquilo que fora estão falando de você, com a intensidade que falam desses ídolos, desses deuses de hoje, eles não conseguem nunca. Ninguém joga o que esses caras, o que é falado desses caras, né? Como eles falam, Cristiano Ronaldo intocável, Messi intocável, ninguém joga a bola assim, nem o Pelé, eu já falei isso. Você cansava de ver lance errado do Pelé, do Maradona o tempo inteiro. Isso é futebol, não é assim. Esse mundo polido, esse mundo sem erro, ele não faz parte do futebol, ele faz parte disso que a gente sempre fala aqui, da Broadway, dos filmes de Hollywood, você fica 3 horas lá pra editar um filme. Futebol não, velho. Futebol você tem, inclusive, que ir pra cima do erro, na verdade, né? Eu lembro que numa transmissão do Showball, já totalmente nos moldes plastificados, a Sport TV teve uma briga entre dois jogadores antigos, e na época que jogador que brigava, né? Porque hoje em dia você não vê mais briga, eles não brigam mais. E aí a Sport TV, na hora, já cortou a cena da briga. Eu lembro bem disso. Eles cortaram a cena da briga e não podiam mostrar. E o narrador ficou todo preocupado. Olha, eu peço desculpas. Rapaz, sabe quantas vezes eu vi aqueles mesmos jogadores que estavam brigando ali? Que, se não me engano, era o Valber, que estava jogando pelo Fluminense no Showball dos veteranos e tal. Acho que era o Valber com algum... Eles saíram na mão mesmo. Devia ser coisa lá do passado, de jogo antigo. Saíram na mão. E aí, cara? Eu que estou vendo futebol, eu não me importo. Não é a mesma coisa que eu estar vendo um cara no ônibus, chegar no cobrador e dar um tapa na cara. Aí é briga, bicho. O que você... Você tá maluco? Não, aquilo é futebol. Você sabe por que aqueles dois senhores ali estão saindo na mão.
O Valber e o Antônio Carlos, lembra?
Eles querem passar essa moral da família. Não, as famílias estão vendo. Dane-se! A família que está vendo isso aqui, está vendo uma tapa na cara de jogador. Tem que saber. E aí que está. É até um exemplo. Olha só. É até um exemplo. Se você quiser até citar exemplo para o filho, até isso você pode citar. Isso aqui é briga de futebol. Pronto, é mais um exemplo. Você pega um moleque de 5 anos que não tem nem noção, a primeira vez que ele viu aquela cena na vida. Isso é uma briga. Acabou. E acabou uma briga. Por que briga? Aí você explica, por isso. Não são dois animais selvagens que estão na selva disputando um pedaço de carne. Não, é uma briga de futebol. Mas eles ficam moralizando o tempo inteiro na transmissão. Cortaram a cena. A gente via que pelo canto da cena estava o pau quebrando na coisa. Eles não mostravam. Então é isso, cara. Tem que limpar, né? Essa coisa da torcida, tudo é limpar. Mas sempre limpar para baixo do tapete, na verdade. Quem está realmente limpando somos nós aqui, que estamos desesperados tentando... fazer as pessoas ouvirem. Pra variar, faz tempo que eu não faço isso. Obrigado, Chico, pela oportunidade de estar aqui falando a verdade aqui. Que esse futebol acabou e que tudo isso que está acontecendo aí é uma doença, na verdade. Nós estamos nos anos de doença. O futebol está doente. Pra mim está morto. Mas ele está lá, vai em coma. Lá e tem gente que está mexendo, doutor, nele.
Você lembra de um episódio que o Antônio Carlos jogava no Palmeiras e o Valber, zagueiro de São Paulo? Aí estavam reclamando que o Antônio Carlos estava falando demais, inclusive com algumas atitudes racistas, né? Com alguns jogadores do São Paulo. Hoje o jogador sai de campo reclamando.
Ele estava no Juventude na época, não no Palmeiras, no Juventude.
No Juventude, não lembro. Era um jogo com o Antônio Carlos.
Foi um jogo que meteram a mão no Juventude no Morumbi aqui, Femaria.
Aí hoje o jogador sai de campo. Ai, foi o Valber resolveu isso no soco com o Antônio Carlos. Ficou pendurado o queixo dele aqui. Ele falou, bom, ele vai ser racista agora em outro lugar, não aqui. A gente resolve dentro do campo.
Então, é um bom exemplo isso que você falou, porque isso aí é uma baita distância mesmo entre isso que era e o que sobrou hoje do futebol. Se resolver no campo, tudo valia no campo. O que importava era o campo, na verdade, né? Só aí... No futebol tem tanta simplicidade, né?
Dentro negro, do
futebol. É mágico, é gigantesco o universo do futebol, mas ele é tão simples, na verdade, as coisas, como funcionam. E eu já falei, eles estão ao contrário. O caminho que se tomou no futebol foi dominado por esse ambiente de muita coisa chata, muita coisa que não pertence ao futebol e que deturpa, e que mancha, e que está matando mesmo, né? Está destruindo.
Doutor, aniversários, viu? Do Dunga.
Do Dunga.
Né? Dunga.
Marco Van Basten hoje faz aniversário.
Marco Van Basten, sim. Fritz Walter da Alemanha,
sim,
né?
Sim, capitão em 54. Né?
E foi aniversário também... De quem, todo?
Não, ontem foi Natal, na verdade, né? Deus criação do universo e tudo mais, essa coisa. Deus, Deus, essa história da Bíblia aí, Gênesis, tal, essas histórias todas. Diego Armando Maradona, Diego Delanús, David Fiorito, Para el Mundo.
El Negro Maradona.
El Negro Diego.
Grande Diego. Bom, e a gente termina hoje o nosso Futebol Urgente com a música do Maradona. Né? Qual o nome do documentário mesmo, Leandro?
La Mano de Dios.
La Mano de
Dios. De Emir Kusturica.
La Mano de Dios.
Um abraço para João Dória Júnior, né? Estou deixando aqui um recado. Um abraço para João Dória antes de acabar o programa.
Tá certo. Ódio
Eterno ao Futebol Moderno. Estou contigo, João Dória.
E... Maradona cantando La Mano de Dios para encerrar o Futebol, gente. Obrigado, Chico.
Valeu, Diguinho. Valeu, Leandro. Valeu, Torito.
Força, vamos. Odeiem, por favor.
Chegou água quente.
Valeu, Toro. Valeu, Chico. Valeu, Diguinho. Valeu, Diego Armando Maradona.
Valeu. É Leandro. Vai lá.
Villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Porque no había de hacerlo yo. La fama me presentó.